Bem-vinda ao Nosso Corpo, um podcast sobre temas relacionados com o corpo humano e a forma fascinante como funciona. Eu sou Mafalda Antunes e hoje tenho comigo uma pessoa inspiradora para uma conversa na primeira pessoa sobre o desafiante caminho de criar hábitos de prática de exercício físico. Bem sabemos que fazer exercício físico faz bem a todos e está associada a inúmeras vantagens a nível físico, mental e também emocional. No entanto, também sabemos como na vida moderna é difícil criar espaço e motivação para iniciar esta prática e mantê-la de forma sustentada no tempo. Por isso, convidei a Ana Tércia, que é minha aluna desde 2019, que tem percorrido um caminho notável neste processo de criação de hábitos de exercício físico. Passámos por vários caminhos das pedras juntas ao longo deste percurso e é um privilégio tê-la aqui comigo para partilhar a sua história. Espero que seja tão inspiradora para vocês como é para mim. Ana Tércia é um exemplo perfeito de resiliência e de conquista de bons hábitos de exercício físico. Este foi um processo longo e que atualmente está tão bem estabelecido. Olá, Ana Tércia.
Olá.
Bem-vinda.
Obrigada.
É um prazer teres aceito estar aqui comigo a partilhar a tua história.
É um privilégio para mim.
Olha, tu fizeste o programa de recuperação pós-parto comigo em 2019, em junho, foi da tua segunda filha.
Uhum.
No final do ano de 2019 fizemos treino personalizado as duas.
Correto.
E em abril de 2020 entraste no programa Healthy Life. Como é que foi este percurso? O que é que sentiste em cada uma destas fases? Porque elas não foram sempre iguais.
Não, foram fases completamente diferentes. Primeiro, no pós-parto, era toda a emoção de ter uma filha pequenina e ter uma mais velha, não é? As duas a quererem imensa atenção e não saber muito bem onde é que eu estava. Mas saber que eu precisava de me sentir bem comigo própria para poder dar o melhor de mim às minhas filhas. Ou seja, foi 2019 para mim foi a mudança neste sentido, que é eu pôr-me em primeiro lugar, que antes nunca acontecia, sobretudo a primeira filha, se calhar por ser a primeira também, não é? Mas nunca acontecia, era sempre primeiro a menina, primeiro a minha filha. Em 2019, com a Margarida, quando nasceu, eu percebi, eu tenho que estar bem, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir dar o melhor.
Exatamente. Isso é uma percepção muito importante, não é? Quem é que pomos a máscara de oxigênio primeiro?
Exatamente.
Se é a nós ou se é aos outros?
Fez toda a diferença. Para tudo o que veio a seguir, foi o fundamental.
Ok. Mas depois, quando nós começámos a fazer treino personalizado, que não foi corrido em relação ao pós-parto, tu passaste por vários obstáculos, não é? Tu querias criar hábitos de exercício físico e até chegares ao programa Healthy Life, que aí foi seguido. Nem sempre conseguiste.
Não, foi super difícil. Até porque depois, quando terminámos o programa pós-parto, eu comecei a trabalhar.
Pois, e é toda uma nova aventura, não é?
Sim, foi tão duro. Foi duríssimo. Aquela coisa de eu quero ser mulher, quero ser esposa, quero ser mãe, quero ser profissional, quero ser filha, quero ter tempo para mim. Foi duríssimo. O voltar a trabalhar, primeiro é o próprio voltar a trabalhar e deixar de pensar só em fraldas, vibrões e, não é? Portanto, isso foi uma fase difícil em que para mim foi super frustrante o querer fazer exercício e não encontrar tempo, não sabia sequer por onde começar.
Portanto, porque ainda não estava criado, não é? O espaço, o tempo, o lugar, a forma.
Eu não fazia exercício físico de todo. Eu comecei com exercício, quer dizer, tentei várias vezes, não é? Inscrever-me em ginásios, pagar e não ir, pronto. Tentei várias vezes, nunca resultou. Ou porque não me sentia bem, ou porque não era... Pronto, havia muitas pessoas ali a levantar pesos, ou mulheres todas bonitas, com corpos incríveis, que eu invejava imenso, e não me sentia bem. Portanto, quando eu fiz o pós-parto contigo, senti, finalmente, uma pessoa que percebe o que é ter filhas e dizer sim, é difícil. Ninguém está a dizer que não é. E isto para mim foi o que fez o clique, é eu estar com alguém que realmente perceba, primeiro que tem filhos, não é? Que tem um marido, uma casa, que tem as mesmas dificuldades que eu, ok, tenho 4 filhas, portanto, é bem mais difícil, mas encontrar alguém que perceba que diga eu percebo e que eu sei que está a dizer a verdade foi fundamental. Quando eu voltei ao trabalho, eu lembrei-me de ti, porque eu pensei, ai, não me está a apetecer ir para um ginásio. Eu sei que preciso de criar hábitos de exercício físico para mim, para o meu bem-estar, mas também para dar o exemplo às minhas filhas, uhum. para elas nunca terem a dificuldade que eu tive. Não é? E eu sei que isso é desde pequenino.
Tão bom tu dizeres isso.
Portanto, eu quando comecei, a minha filha mais velha um dia chegou da escola e disse, ah mãe, estou gorda. Assim, ai meu Deus, sou eu que estou a passar isto, só pode.
Pois.
Porque, quer dizer, uma criança com 4 anos, normalíssima, sou eu. Portanto, sou eu que estou aqui a passar esta mensagem, está errado. Não é essa a mensagem que eu quero passar.
Que eu quero passar.
Entrei em contacto
com ela. E também não é aquela que tu queres viver, ao fim e ao
cabo. De todo, mas daí a perceber-se, não é? Ainda vai assim um grande espaço. Depois entrei em contacto contigo e pensei, bem, isto agora é que vai ser difícil, voltar a trabalhar numa área, na altura tinha mudado de funções, portanto, uma área super nova, super difícil. Pensei, não, é agora que eu vou implementar novos hábitos. E eu vinha para aqui às 7 da manhã, portanto, acordava, eu vivia em Loures na altura, portanto, acordava um bocadinho antes das 6 da manhã, punha as miúdas no carro, ainda
para de pijama, treinar às 7.
Para vir treinar às 7, para poder ir pôr as miúdas para o infantário e depois seguir para Lisboa para o trabalho. Foi duríssimo, mas eu pensei, eu lembrei-me de uma frase que tu me disseste quando estávamos no pós-parto, que é normalmente, quanto mais duro é o desafio, ou quem tem os desafios mais duros, normalmente é quem consegue melhores resultados no final. E eu pensei, não, é verdade, eu vou
conseguir. Porque
temos
que arranjar soluções mais eficientes, não é?
Exatamente. Não conseguia ter a ajuda do meu marido na altura, porque trabalhava por turnos, portanto, foi a solução que arranjei. As miúdas deliravam, não é? Quer dizer, a bebé
sim,
dormia.
Sim, elas adoravam.
A Margarida
era.
A Lourdinhas adorava. E aquela conversa da Lourdinhas do eu estou gorda desapareceu aos poucos. Ou não gosto de me ver, ou não gosto... E isto estava acontecendo numa criança de 4 uhum. anos. E eu percebi que deixou de acontecer. Passou a ser... Mamã, vamos treinar, vamos fazer ginástica.
Passou a ser porque eu gosto,
sim,
não é?
Sim,
então,
isso foi...
Há aqui já estamos a falar de uma parte muito importante da tua motivação
sim.
e eu gostava de perguntar especificamente porque é que o exercício físico passou a fazer parte da tua vida, porque efetivamente existe um antes e um depois,
sim.
não fazia, e o exercício físico passou a fazer parte da tua vida, como tu acabaste de contar, nas condições mais difíceis.
Sim. Passou a ser prioridade. Foi a grande... Foi a maior diferença, foi eu perceber, da mesma forma que alguém decide deixar de fumar, eu decidi que ia começar a fazer exercício. E a grande diferença foi eu decidir. Não foi fácil, mas pensei...
Tomaste essa decisão.
Foi, a partir de agora, eu não tenho desculpas. Estou a caminho dos 40. Isso também bate um bocado. Estou a caminho dos 40. Tenho duas filhas a quem eu devo dar um exemplo. Qual é o exemplo que eu quero dar? E o que é que eu quero ser? E foi aí que houve o clique. Foi, a partir de agora, fazer exercício é como beber água.
É como beber água. E o que é que te levou a dar o primeiro passo? Há assim uma coisa que tu digas, foi isto. Qual foi o clique?
O clique acho que foi a minha filha, realmente, dizer-me aquilo.
Essa frase foi
sim,
poderosa.
Foi duríssima. Percebi que estava a errar.
E atualmente, tu já não fazes exercício físico por causa disso?
Não.
Quais é que são as razões? Quais é que são as tuas motivações para fazeres exercício físico
hoje
atualmente?
Hoje em dia, há duas grandes motivações. Um, eu ter tempo para mim. Ou seja, há quem vá ao cabeleireiro, eu faço exercício. E depois, é eu sentir-me bem comigo própria. Ou seja... Passou a ser, não só dar o exemplo, sempre tive excesso de peso, mas passou a ser muito importante para mim fazer exercício para lá do excesso de peso, para ser saudável,
uhum.
sabes?
É, deixaste de fazer exercício para perder, passou a ser para ganhar.
Exatamente, completamente. E isso para mim foi fundamental, foi perceber que fazer exercício não é um castigo.
Tu gostas de fazer exercício atualmente?
Já corro!
Já corro, é verdade. Eu tenho aqui, eu já vou chegar à oportunidade de deixar desvendar essa conquista, esse propósito tão bom que surgiu na corrida. Oh, Natércia, mas mesmo assim nós estamos aqui a falar sobre um caminho que foi sinuoso,
uhum.
começou em condições difíceis, esse teu regresso ao trabalho. No entanto, E tu, portanto, tu começaste em 2019, houve períodos em que conseguias fazer mais exercício, houve períodos em que não conseguias fazer de todo. E eu queria-te perguntar, o que é que aconteceu em 2022 que foi um ano de viragem? Porque, na verdade, eu que te acompanho e que te tenho apoiado ao longo destas diferentes fases, porque o teu contexto mudou muito, eu gostava que tu me falasses o que é que aconteceu em 2022 para tu resolveres tantos obstáculos e fazeres exercício físico como nunca.
É verdade. Nós, no início do ano, tu pediste para nós fazermos os testes de avaliação física.
Isso.
E eu andei ali tentar empurrar com a barriga e não queria fazer, tinha medo do resultado, até que um dia mandaste uma mensagem, acho eu, a dizer, olha, não te esqueças
que a avaliação que a avali... física é importante.
Nós, e nessa altura, por assim do nada, tivemos um workshop sobre o tema de perder peso, ouvi as miúdas do Healthy Life, que são espetaculares a dar. Eu vi exemplos de pessoas que realmente estavam no programa o antes e o depois
e que tinham conseguido, não
sim,
é?
Sim, e tinham conseguido e depois na realidade aquilo começou a fazer eco na minha cabeça e depois com esta coisa da avaliação física sim, não, vou experimentar fazer a avaliação física e o meu marido disse, então vá, eu vou contigo porque ele sabia que aquilo estava a me custar imenso e quando foi a parte de correr 12 minutos no final dos 6 minutos, portanto a meio, eu só disse ao meu marido, continua, salva-te, eu fico por aqui. Eu juro que disse isto, eu estava tão desesperada, não estava a conseguir. Que vergonha. E depois a segunda...
É suposto conseguir é correr suposto. 12 minutos, não é?
É suposto, e eu não consegui. E depois foi a tirar as fotografias.
Da avaliação postural.
Custou-me tanto. Foi tão duro, aliás,
eu lembro-me.
Foi duríssimo, aliás, eu quero voltar a tirar as fotografias para comparar, porque o meu marido diz-me, tu não tens mesmo noção da diferença.
Pois não.
E não tenho, mas é tão duro tu saberes que tens excesso de peso e saberes que não gostas do que vês, mas ainda é mais duro tu veres nas fotografias e eu chorei tanto. Eu fui para a casa de banho e chorei imenso. E pensei, é agora. Tem que ser. Porque não há duas vidas, não há... Não... Acabou-se. Qual é a outra desculpa que tu vais encontrar para ti própria? Porque pode ser que estás a estudar, pode ser que as miúdas não estão a dormir a noite toda. Sim, vai sempre haver.
Isso que tu estás a dizer é maravilhoso, porque... nós mudamos por razões boas, não é? A motivação da tua filha, mas também quando se torna insuportável aquilo que eu não quero. E muitas vezes fugimos de conhecer o nosso estado atual para sabermos exatamente o que é que queremos mudar. Eu lembro-me que obrigada, antes de mais, por essa partilha, porque eu sei que ela é muito íntima. Mas, por outro lado, fico feliz por poder normalizar perante todas as pessoas conversarmos sobre isso. Nós às vezes não queremos saber como estamos.
Sim.
Nós só desejamos algo que não temos, definimos o objetivo, mas não sabemos a que distância é que precisamos, a que estamos daquele objetivo. Caracterizar o estado atual dá-nos uma percepção sobre o melhor plano para nós, qual o caminho, elucida-me a mim, olha, isto vai ser duro. Alinha as minhas expectativas em relação ao tempo, em relação ao que é realista.
É o perceber que não vai ser em um ou dois meses. Aliás, nem pode, não é?
Porque tem que ser um hábito.
Eu lembro-te de me dizeres na Tércia, tu tens anos e anos de maus hábitos, ou de não hábitos, não consegues em dois ou três meses transformar e celebra todas as conquistas. Então eu percebi, eu sei o que quero, sei qual é o resultado que eu quero e já percebi que isto vai demorar tempo. Mas também não vou conseguir fazê-lo se continuar a fazer as mesmas coisas sempre. Portanto, eu tenho que mudar e eu tenho que parar de encontrar desculpas, porque não seria a primeira vez no passado que eu, imagina, fazia dieta, exercício durante 2-3 meses. Não resultava. Ah, não resultou. Pronto. É vida.
Ao fim e ao cabo, é perfeito, porque a tua atitude mudou, ou seja... Sim. Primeiro houve o fator motivacional, que houve ali vários cliques que levaram uma percepção de uma necessidade de mudança, e depois mudou a tua atitude em relação ao exercício físico. Sim. Tu percebeste o que é que precisavas de ganhar e que não que era para perder, para atingir um resultado final. Sim. Eu gostava de perguntar o que é que significa para ti praticar exercício físico? Que importância que o exercício físico tem na tua vida? Porque tu não fazes exercício para perder peso, tu fazes para algo muito maior.
Sim.
Que importância que o exercício tem para ti?
É como beber água. É mesmo. Toda a gente já percebeu que eu tenho que fazer exercício físico, porque senão estou resmungona, estou insuportável, e depois do exercício tudo está melhor. E acredito que dá-me este querer de, não, eu sou capaz. E eu passei a celebrar as minhas conquistas, e cada vez que eu celebro uma conquista, eu acredito que posso ter mais. E eu antes não acreditava. E, portanto, fazer exercício físico para mim é dizer-me que eu sou capaz.
É.
Isso faz... E aceitei que nem sempre eu vou ser capaz no momento em que eu quero.
Às vezes precisamos de treinar.
Sim, é isso. É, eu não sou capaz hoje, mas eu vou ser capaz.
Isso é um excelente treino até de humildade para a vida. Porque sim, não desistir, mas fazer aquilo que tem que ser feito para conseguir o que eu quero,
sim,
não é?
Sim.
E o treino, o exercício físico de uma forma lúdica põe-nos a praticar isso, a viver isso na primeira pessoa.
Sim. Para mim foi fundamental perceber que eu tenho que aceitar as coisas como elas são, não quer dizer que eu não possa mudá-las.
Ok. Eu ia-te perguntar quais as vantagens e as desvantagens que fazer exercício físico tem para ti.
Então, olha, a casa não fica tão arrumada como devia, mas vivo bem com isso, aprendi a aceitar.
Porque o tempo não estica, não é?
É isso.
E tu criaste espaço para este hábito, mas não é porque te sobrava tempo.
Não, não de todo.
Algo fica por fazer, ou há uma gestão de prioridades diferente.
Sim, por exemplo, coisas que eu passei a fazer, a preparar, não é sempre, não é perfeito, ainda estou a desenvolver este hábito, mas a preparar os almoços, os jantares e tudo o que é alimentação com antecedência, que era uma coisa que eu não fazia e depois estava sempre a correr contra o relógio. Portanto, tentamos fazer as coisas com mais antecedência, a preparar...
As dinâmicas da casa, para sobrar tempo, não é?
E o meu marido, eu tenho o melhor marido do mundo, não desfazendo o Rui, mas tenho o melhor marido do mundo, porque ele percebeu o quanto isto era importante para mim e percebeu que a esposa com quem ele ficava depois do exercício era muito mais simpática do que antes. Ou seja, ele percebeu que era mesmo importante para mim. E que ele tinha que passar a fazer coisas que se calhar antes não fazia para eu ter tempo. Portanto, passou a ser, eu digo que com o exercício, passou a ser 50-50 em casa. Deixou de haver esta coisa de, ah não, as miúdas vão aí com a mãe, ou vão aí com o pai para fazer isto, ou vão com a mãe para fazer aquilo. Portanto, não, é totalmente 50-50. E eu sei que se calhar às vezes custa, porque há pessoas que ainda são um bocado
retrógradas, não é? Pensam de outra forma, sim.
Mas em casa passou a ser assim, portanto, ele dá o banho, ele dá a comida, ele faz os trabalhos de casa, ele leva à escola, ele vai às reuniões, ele faz tudo o que eu faço, igual ou melhor até às vezes, mas ele percebeu que era a única forma, e eu também percebi isso, que era a única forma de eu também ter tempo.
Isso é muito bonito, tu partilhares, porque na verdade isso veio de uma necessidade de prática de exercício físico, no teu caso, mas que se descobriram outras coisas boas na vossa dinâmica familiar,
sim,
não é?
E foi super importante até enquanto casal para construir algo em comum, ou seja, eu perceber que preciso do meu tempo para fazer uma coisa que eu gosto, que é importante, para ele também ter tempo a fazer as coisas e para eu respeitar o tempo dele também, não é? Ou seja, é um...
Certo, porque isso não é unilateral, ou seja, do outro lado também acontece.
Sim.
Eu ia-te perguntar que opinião é que têm as pessoas que são importantes para ti, que te influenciam na vida, sobre o facto de tu fazeres exercício. Tu já começaste a falar do teu marido,
sim,
mas eu acredito que hajam mais pessoas.
Eu posso ser muito honesta?
Claro, deves.
Neste percurso eu decidi que a única pessoa que importava era eu. Deixei de ouvir o que é que as pessoas dizem. Porque há vários tipos de pessoas...
Uhum.
E há pessoas boas que eu nunca pensei, mas que na realidade influenciei para a prática do exercício físico no trabalho, por exemplo. Nós estamos todos a treinar juntos, que era uma coisa que não acontecia. Nós antes comíamos todas as bolachas juntos. Pois. Éramos todos juntos ao ginásio, portanto, isso foi positivo. Mas eu decidi que a única pessoa que importava era eu.
Eras tu, isso para é mim,
e para mim foi, é o que eu digo, foi mesmo o que mudou. Foi, eu não quero saber se as pessoas concordam ou não concordam, se compreendem ou não. O que interessa sou eu, porque eu sou fundamental, eu sei que sou uma peça fundamental da minha família e se eu não estiver bem, vai prejudicar toda a gente. Portanto, isto é para mim.
É maravilhoso essa partilha, porque de facto, se nós tivermos um peer group poderoso, que está alinhado com o que nós queremos, pode ser um facilitador muito importante. Mas o mais importante é isso, é a tua decisão e tu manteres-te fiel a essa importância. Isso é um nível de amor próprio muito importante.
Não sei se é amor próprio, se é... Não sei como é que é de pôr isto, mas é aquela coisa de sobrevivência quase, porque eu cheguei a uma época em que eu nunca estava feliz, sabes? Aquela sensação de não gosto do que vejo, não gosto do que sou, não gosto de nada. Portanto, isto começava a arrastar-se, ia ser... E para me tirar da cama era preciso uma grua, e para começar o dia era começar o dia a pensar negativamente. Portanto, foi mais do que amor próprio. Eu acho que foi mais uma questão de sobrevivência, para eu poder ter um futuro.
Colocar limite.
Sim.
Eu não quero isto.
Eu não sou isto. Não. Eu não quero ser isto. Portanto, se eu quero ser outra coisa, bora lá trabalhar para ser essa outra coisa.
Bom, tu estás completamente no controlo dos teus hábitos. Eu ia-te perguntar se no teu dia-a-dia, até que ponto fazeres exercício físico depende só de ti ou de fatores exteriores a ti?
Só depende de mim.
Só depende de ti. É, então, quando tu não fazes...
É porque eu não quero, mas assumo que não quero.
Isso. E não tem mal nenhum.
E não tem mal nenhum. Mas é isto que é importante, que é perceber. Eu não me está a apetecer. Mas não me está a apetecer porquê? Eu acho que também é importante perceber isso.
Claro.
Há dias que não me apetece porque prefiro ficar na cama abraçada às minhas filhas que vêm ter comigo amanhã.
Porque queremos outras coisas. E quando nós temos hábitos, eu sei que não é aquele dia que não me apetece que me vai fazer mal, ele vai me fazer é bem.
Exatamente. Portanto, eu deixei de me autoflagelar sempre que eu não ia, porque começou assim também, não é? Uhum. E fez parte do processo. Eu não fui treinar hoje. Ai, péssima, que mal.
Eu acho que há que enquadrar aqui as pessoas que nos estão a ouvir que tu treinas quase todos os dias. Sim. E quando eu estou a dizer, não é de segunda à sexta-feira, é de segunda a domingo. Tu Sim. treinas quase todos os dias da semana. Ana Tércia, numa escala de 1 a 10, qual o teu grau de certeza de que nos próximos 3 meses tu estarás a fazer exercício físico?
100.
E o que é que te leva a ter este grau de certeza?
Porque não consigo imaginar a minha vida de outra forma agora, ou seja, já faz parte de mim, já não é, já eu não estou a dizer que vou ter sempre a mesma intensidade de treino,
claro.
Porque a vida vai mudando e se calhar vou ter que me adaptar a algumas situações que irão surgir no futuro.
O mais provável é que isso aconteça.
Exatamente. Agora, está fora de questão eu deixar de treinar. Fora de questão mesmo.
Tão bom saber isso. Porque isso é poderoso, não é? Ou seja, é uma coisa que te dá prazer. Nós gostamos de manter coisas boas.
Aposto contigo que é mais fácil ser eu a mandar-te uma mensagem a dizer, então, não treinas?
Aposto contigo. Tão bom. Ora então, tu hoje em dia treinas com esta regularidade quase diária. São mais os Sim. dias da semana que tu treinas do que aqueles que tu não fazes exercício físico. Isto é uma constante ao longo do ano de 2022, uhum. ou seja, não estamos a falar de uma coisa que começou a acontecer há 2 meses. Inclusivamente, tu fazes exercício físico no programa Healthy Life comigo, em tua casa, treinas à hora de almoço Sim. no ginásio da tua empresa, mas nem sempre tu conseguiste fazer exercício físico como querias, ou seja... foram muitas as vezes ao longo deste tempo que tu tiveste vários impedimentos. Podes contar-nos como é que lidaste com essas dificuldades?
Impedimentos em que sentido?
Olha, sabes quando nós nos deixamos para o último? A reunião, a quantidade de trabalho, o adormecer, o hoje estou cansada. Ou seja, essa decisão está tomada de tu te sentires empoderada, isto só depende de mim, mas tu continuas a ser aquela pessoa que sente as dificuldades do dia-a-dia. Estás a fazer um MBA, tens uma profissão super importante, tens duas filhas, ou seja, não estou sentada à espera que as coisas aconteçam. Como é que tu lidas com aquilo que te pode impedir fazer exercício
físico?
Primeiro
eu tento programar, ou seja, isso é fundamental para mim. Para mim e acho que para qualquer pessoa que queira adquirir hábitos, é tentar programar os dias. Porque quanto mais programados eles estiverem, mais difícil será fugirmos ao plano. Vou-te dar um exemplo que eu faço diariamente, ou que tento, vá. Tento preparar a minha mochila para o ginásio no dia anterior e pô-la no carro.
Eu também sei, isso é ótimo. Porque quando eu estou a preparar, não só já estou organizado, como já estou naquele diálogo interno comigo que isto vai acontecer amanhã, sim, não é? Eu sei também que tu tens um calendário, sim, muito especial.
É uma accountability.
Quais é que são as tuas estratégias para manteres a tua consistência?
Então, lá está. Eu olho para o calendário para mim, eu fiz este calendário para eu perceber, ele também está no mais on na realidade, não é? Depois pensei um bocado melhor e já estava lá. Mas foi precisamente do mais on que eu, olha aquelas bolinhas todas, nos dias todos seguidos, pá, que orgulho. E depois pensei, não, isto para mim é fundamental eu poder gritar ao mundo que eu estou a fazê-lo. Porque depois é giro, não é? Porque as pessoas dizem, então, não vais treinar hoje?
São da tua equipa.
Sim, sim.
Passam a tarde da tua equipa.
Então tu não treinaste este fim de semana? Olha, treinei, mas não puseste no Instagram a dizer que treinaste? Sim, olha, esqueci-me. Ah pá, já estava a ficar preocupado, percebes?
Isso é giro que sem querer as pessoas, em vez de passarem a exclamar porque é que nós fazemos isto, sim, passam a estar a nosso favor, sim, a jogar na nossa, sim, equipa, sim, não é?
E para mim é fundamental eu ter a rotina. Quanto mais se cria este hábito, esta rotina, saber que é assim, que é o teu dia começa ou acaba, ou a meio do dia tu tens aquele momento para ti, começas a criar o espaço e o espaço depois é para aquilo. É. E depois quando não o fazes, estranhas, não é? Portanto, para mim foi fundamental preparar a comida ao domingo para os próximos dias, para não ter que me chatear, preparar a mochila do ginásio para no dia seguinte, quando eu estou a correr, ainda estou meio vestida, meio despida a ir para o carro, porque estou atrasada, estou sempre atrasada, mas pronto, vivo bem com isso, mas já está a mochila no carro, pronto, ok. E depois, no trabalho, passei a dizer não, que foi uma coisa fundamental. Aliás, passei a dizer não para muita coisa na minha vida, que era uma coisa que não acontecia. Deixei de ser um people pleaser. Deixei de ser a menina simpática que tenta agradar a todos. Não. Porquê? Porque eu sou... Não é egoísmo. Ou se calhar é, mas não é
egoísmo. Mas é um egoísmo saudável.
É isso, é. Não é aquele egoísmo de eu quero tudo para mim. Não, eu só quero tempo para mim. Portanto, as reuniões em que eu sei que eu não vou aportar nada, eu interrompo e digo, olha, não estou aqui a fazer nada. Portanto... Vou sair. Ou então, eu sei que o nosso treino há uma. E ele está no meu calendário e no Outlook. E, portanto, um quarto... E sabes que muitas vezes até chego um bocado atrasada, porque estou sempre a correr. Mas muitas vezes digo, olha, peço desculpa, tenho que interromper porque tenho um compromisso agora há uma.
Tem que ter com uma falda.
É isso, é uma reunião como outra qualquer. Aliás, é mais importante ainda. E muitas vezes nós achamos que tudo vai acabar se nós não fizermos aquilo. É mentira.
Olha... tu és uma pessoa com uma vida profissional muito preenchida e exigente, e eu gostava de perguntar se tu sentes que o seres disciplinada na tua prática de exercício físico trouxe benefícios para a tua produtividade, para a tua capacidade de gerir stress. Tu sentes que fazes melhores coisas, mais coisas? Achas que o exercício físico se alastrou a benefícios nessa área?
Sem dúvida. Sabes porquê? Porque passei a assumir que gosto de trabalhar pouco. É mal.
Tão bom!
É verdade! Eu sei que isto vai parecer muito mal e as pessoas que ouvirem vão, se calhar podem não perceber.
Não vai parecer mal, parece bem.
Mas eu gosto de trabalhar pouco. Portanto, para trabalhar pouco, eu tenho que ser super eficiente e organizada. Portanto, organizo os meus dias, há espaço, há sempre um espaço nos meus dias para coisas que corram mal, que é sempre preenchido esse espaço.
Claro.
Não sei lá porquê. Mas,
e porque é normal correrem-nos mal, sim, coisas,
sim,
não é?
Mas eu já sei que tenho aquelas tarefas para serem cumpridas até X, horas X, Y e Z, e eu tenho que ter o trabalho feito. E, portanto, quando vêm ter comigo a dizer, ah, isto é para ontem. Olha, lamento, mas para ontem já não pode ser. O mundo não vai acabar, vamos pois. Racionalizar as coisas e vamos ser muito práticos com aquilo que é possível ou não. Portanto, passei a ser muito mais relaxada, viver muito melhor com o não.
Uhum.
Que é uma coisa que eu não sabia dizer, eu dizia que sim a tudo.
Tu até ganhaste espaço, não só mudaste de desafio profissional para mais exigente e atualmente estás a fazer um MBA, ou seja, tu acabaste de dizer, eu gosto de trabalhar pouco, mas isso é um alarmismo para, sim, eu passei a fazer, ter capacidade para ser mais eficiente e ainda crescer, não é? Expandir,
sim,
porque é um bocadinho pequenino, ou redutor, fazermos mais do mesmo e se isto, sim, não demorar muito tempo é porque não está bem feito. Porquê?
Sim, sim. Mas eu digo muitas vezes, pá, quanto mais eu faço, mais consigo fazer. Portanto, na realidade, é só um continuar. E o exercício foi fundamental para me ensinar as regras. E agora que as conheço, não as vou largar.
Tão bom, não é? Uma vez que conhecemos o segredo... conhecemos algo que nos ajuda, não o viver é quase desonesto.
Eu não estou a dizer que é fácil, é?
Não,
eu
acho não.
Que, eu estou a dizer isto um bocado de uma forma, parece ligeira, mas atenção que é duríssimo, é mesmo, sim, duro. Mas acho que vale mesmo muito a pena investir nisto, ou seja, investir nisto de fazer exercício, para nos sentirmos bem com nós próprios, para nos sentirmos felizes da pessoa que somos e que nos tornamos. Eu hoje em dia sinto-me muito mais feliz comigo própria do que aquilo que eu me sentia quando eu comecei a treinar contigo.
Muito. Bom, eu fiz isso, deixa-me tão contente.
Mesmo, não tem nada a ver. É, hoje em dia eu vou de cabeça erguida para qualquer lado e antigamente não. E não, não posso dizer que olho para o espelho e adoro o que vejo ainda. Ainda não, mas é completamente diferente daquilo que eu dizia há uns anos atrás, que há uns anos atrás eu dizia, eu odeio o que vejo, aliás, nem vou olhar, hoje em dia eu olho, ok, é isto que eu tenho, então eu vou trabalhar com isto.
Mas também passou a ser mais do que o espelho, não é? O,
sim,
nível de energia,
muito mais.
A assertividade, a organização, é que muitas vezes as pessoas referem imensas vezes os benefícios mentais e emocionais do exercício físico, mas esquecemos com frequência deles na hora de estabelecer objetivos, não é?
Mas
está tudo,
digo,
associado ao, sim, físico e não
mas
às outras
dimensões. Mas eu quando digo
dimensões.
Olhar ao espelho não é só o físico, é precisamente isso, é eu olhar para mim como pessoa, como um todo e pensar, não, eu gosto do que vejo.
Tão bom. Isso é maravilhoso. Olha, eu agora queria falar aqui, vamos quase fingir como se eu não estivesse aqui. Não é? Eu queria que tu falasses um bocadinho sobre as tuas emoções quando treinas, quando praticas exercício
físico.
Então
há várias, é? Há várias. Há dias que eu estou a treinar e tu pensas, além doido seu. Além doido seu. O que é isto? Mas que raio de exercício é este agora? Mão para cima, para o lado, tudo ao mesmo tempo?
Parece impossível, não sou capaz, isto é muito difícil.
Nunca mais me vou esquecer a primeira vez que tu nos fizeste, ou que eu experimentei fazer o City Rotation. O quê? O quê agora de joelhos para cima? Mas como é que eu ponho os joelhos para cima? Os joelhos é para estar no chão? O que é que ela está para inventar? E agora faço, adoro fazê-lo, sabes? É mesmo. Ou então, ah, já sei, outro, o Spider Lunge. Até sei os nomes.
Até
isto.
Sei
Até
os nomes.
Sei os nomes. O Spider Lunge. Mas ela está louca. O quê? Saltar com uma perna aqui e depois trocar-se.
Tão bom. Eu confesso que adoro essas descrições. Olha, e como é que tu te sentes quando o treino acaba?
Suada.
Suada.
Muito suada, mas muito feliz, porque muitas vezes, Por muito que eu treine todos os dias, não me apetece ir treinar de manhã.
É isso.
Não apetece. Pá, estava tão bem na minha caminha. Pá, mas não. Eu vou. Às vezes já há momentos de birra. De... vou agora lá treinar.
Há muitas vezes que vais porque é o hábito, não é?
Sim.
Não é porque era mesmo isto que me estava a apetecer.
Sim, sim. Exato. Não, não. Eu, uma bola de Berlim ao ir treinar com a Mafalda. Claro, ir treinar com a Mafalda. Não, mas obviamente que há muitos dias que não apetece. Há muitos dias que está super frio e que sair da cama custa imenso. Há muitos dias que... outra vez.
Mas no fim... do treino, ou seja, a variedade de emoções que tu sentes antes de iniciar o exercício e durante o treino em si, são mais variáveis, muitas vezes mais adversas, e a sensação de pós-treino é muito mais prazerosa,
sim, sim.
De conquista, de...
Sim, consegui.
Consegui.
Suada. Sim, suada.
Mas tipo, agora o dia é meu.
Exatamente. É tipo, mas também há dias em que eu vou trabalhar e só penso, como é que eu vou trabalhar agora? Eu estou tão cansada. Ela deu cabo de mim. Pronto, há dias que levantar a caneta, vá lá que agora é quase tudo o computador, mas...
dias... Mafalda, tu fazes isto às pessoas.
Há dias difíceis, mas são sempre com uma sensação incrível de... eu fiz, eu consegui, e agora ninguém me tira.
Exatamente.
E agora não há volta a dar.
Acaba por ser mais, é muito mais do que fazer exercício, não é?
Sim,
que é,
é
o que tens
muito,
partilhado
é
aqui.
É muito mais do que isso. É, pá, é uma capacidade, sabes aquela, há uns anos atrás, eu lembro perfeitamente de ir de férias com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, e pensar, ai, eu nunca vou conseguir fazer aquela subida, aquela caminhada. Lembro-me de, no pós-parto, antes de treinar contigo, nós tínhamos ido aos passadiços do Paiva.
Sim.
E eu pensei, em que é que eu me fui meter? Eu nunca vou conseguir.
Tu sentes que o estilo de vida da tua família nuclear melhorou? Sofreu um upgrade com os teus hábitos?
Eu vou-te ser sincera, agora com o MBA é mais difícil eu conseguir, uhum. Porque há muita altura em que eu tenho que estar a estudar ou a trabalhar com os meus colegas. Mas sem dúvida que férias desportivas, atividades, fazem parte da nossa realidade, coisa que antigamente não fazia. Não. Era mais ir para
a esplanada. E da literacia física dos seus filhos.
Sim, sim, sim. Bom. E para mim é fundamental, e é giríssimo. Muitas vezes nós estamos a ver a televisão, muitas vezes, não é assim tantas vezes que eu gostaria, porque não tenho muita. mas acontece algumas vezes, pelo menos, e já te mandei vídeos, não é? É que a minha Margarida, que é... três, sei lá, não tem nem um metro de altura. Mamãe, olha eu a fazer ginástica. E lá faz um down dog. E lá faz...
tão bom.
Pronto, é giro. E a Lourdinhas também gosta. Aliás, a Lourdinhas pergunta imenso. E quando é que nós vamos à Mafalda? Porque ela ainda se lembra de vir cá às 7 da manhã. Ah, eu gostava tanto. E eu já lhe perguntei à filha, mas era tão cedo. Oh, mas era tão giro ver-te a treinar pois com a Mafalda. É. E isso, para mim... Eu lembro de contar à minha mãe, pois, nós vamos acordar às 6 da manhã para ir
e
treinar.
E da tua mãe achar que não fazia sentido.
Tu és maluca, coitadinha das meninas, acordarem tão cedo. E depois, quando eu pergunto à minha Lourdinhas, oh Lourdinhas, mas era tão cedo para ti. E ela diz, oh mãe, mas era tão giro.
Pois é.
E então eu vejo que não...
E elas gostam de fazer exercício ao teu lado, que eu vejo.
Adoram, estão sempre ali. Às vezes até quase que fico sem colchão para treinar, porque as meninas... Aliás, já tive que comprar um extra, que era para cada uma delas ter um colchão quando querem treinar. Mas pronto, mas é giríssimo. É mesmo... É isto que eu procurava,
tu
sabes? No início, quando a minha filha veio a casa e estava muito gorda, com 4 anos, nunca se viu, e agora ela dizia, não... nem sequer pensa nisso e o exercício é normalíssimo. É normalíssimo irmos andar de patins, de skate, de bicicleta ao domingo, ir até ao parque, ir para brincar. Passou a ser completamente normal quando não o era.
Ana Tércia, outro aspecto que vale a pena partilhar Tu atualmente treinas no programa Healthy Life, ou seja, começaste em abril de 2020 e mantens-te até hoje e ainda corres, que era algo que tu não fazias anteriormente. Queres-me falar sobre isso?
Então, eu disse, eu quando corri 6 minutos disse ao meu marido, salva-te que eu desisto aqui.
6 minutos, mas eu tenho que vos contar que a Natércia está a treinar para uma prova de 15 quilómetros que vai acontecer no final do mês de março. É verdade. Tu já tens a certeza que vais conseguir fazer?
Já consigo correr 15 quilómetros. Aliás, vá, sim, consigo fazer os 15 km, mas ainda em muito tempo, também não é o tempo que, não estou focada.
Não
muito,
é o tempo.
Não é o tempo, mas sim, sabes que eu comecei, depois daqueles 6 km, pensei, ai, que vergonha.
Daqueles 6 minutos.
6 minutos, desculpa. Que vergonha, eu não consigo correr 6 minutos. E então, sempre que eu ia ao norte para a casa dos meus sogros, tem lá um passeio muito giro junto à Ria de Aveiro, que eu adoro fazer. E então um dia pensei assim, fogo, 6 minutos, não está aqui ninguém, se calhar vou tentar outra vez, só para ver. E depois via as miúdas do Healthy Life a partilhar, que faziam corridas, e assim, fogo, elas conseguem. Pô, mas eu também treino com elas, eu também consigo treinar, então eu também devo conseguir correr alguma coisa. Então comecei a correr tipo 2, 3 minutos, parava, depois corria mais 2, 3 minutos, voltava a parar. Depois, no próximo fim de semana, aqui à casa dos meus sogros, pensava assim, bom, vou tentar correr mais tempo seguido. Então, lá, 6 minutos seguidos, e assim, ainda consigo. Então, vamos lá, 10 minutos, 15 minutos, e aos poucos fui correndo mais. Primeiro dia que eu corri meia hora seguida, eu dancei no meio da estrada, literalmente. Eu ia com a música e eu pus-me a dançar, porque estava feliz meia hora a correr. Incrível, não sei que distância que fiz, mas também não interessa.
Não era esse o propósito.
Era maior. E depois comecei, mas eu afinal até consigo, então bora lá. E então aí comecei a fazer download Strava, aquelas que seguir os teus conselhos. E
começaste, se calhar, isto pode-me trazer algo.
Sim, e depois foi fundamental para mim, correr é o meu momento 300% sozinha. Porque com crianças pequeninas, eu nem na casa de banho, sou sozinha, não é?
Sim.
No way. Portanto, eu pensei, ok, isto é fixe. Consigo estar sozinha, só comigo, a pensar só para mim. Só. Nem que seja a fazer uma to-do list na minha cabeça. E o meu marido começou a achar a piada. E então, houve um dia, passado já alguns tempos de eu estar a correr 5 km, disse, ah, vou contigo. Ah, ora bolas, agora não.
Agora vais-me atrasar.
Agora não. E então, como depois começámos todas a falar no correr, e ele um dia, quando ele me disse, ah, eu vou contigo, vou correr 5 km, eu pensei, não. Sim, olha, mas hoje eu vou fazer mais, eu hoje vou fazer 10 km. Ah, não, 10 km não vou isso. Pronto, e então foi aí que eu comecei a correr um bocado mais, com a desculpa de estar sozinha. E passou a ser imprescindível. E o que eu mais...
É retemperador, não é? Aquele tempo.
E há duas coisas que eu adoro no correr. Um, tenho tempo para mim, não há ninguém a chatear-me, estou a ouvir a minha música, aquilo que me apetece, nem que seja Beethoven ou que seja Rammstein, eu ouço aquilo que me apetecer e ninguém me chateia, não tenho que pôr na Blue
explicar, não tenho que explicar.
Sim, é só meu. E depois, a outra coisa que eu adoro e que... Eu sei que é esquisito, mas eu passo o tempo todo a dizer... Estou cansada, eu vou só fazer 5 km, juro-te, eu passo.
Negocias contigo mentalmente.
Estou o tempo todo a dizer, estou tão cansada, para que é que eu vim correr hoje? Está frio, está a chover, está sol, estou sempre a resmungar comigo próprio. Deixa de ser resmungona, vá, bora lá. Já correste 10 minutos também, quer dizer, que vergonha, não é? Vais correr mais 10, depois nos 20 penso, também agora quem fez 20 minutos também faz meia hora. Depois penso, 5 km. Pelo amor de Deus, não é? Você tem vergonha, não é? Quer dizer, consegues correr mais alguns quilómetros. E depois estou, quando passa dos 10, já estou, é só mais um. Só mais um e eu paro. Depois penso, também vou até ao número fixo, redondo do relógio. Chego ao número redondo, também mais meio quilómetro, não é?
Repente... É giro ver o que é o discurso interno.
Sim.
Que nós temos pouco tempo para nos sentar à conversa connosco próprios.
Exatamente.
E esse período de tempo a fazer exercício e a correr, neste caso, proporciona isso.
Sim. E eu adoro esta negociação interna, não sejas fraquinha, bora lá, tu consegues. E no final, quase que parece o Ronaldo, estás a ver, a fazer aquele salto. Eu consegui.
Ana Tércia, voltando àquela parte do vamos fingir que eu não estou aqui, porque eu queria mesmo que saber o que é que tu mais gostas genuinamente no teu programa de exercício físico.
O que eu mais gosto? Primeiro, adoro ver as frequências cardíacas das outras meninas. Penso, epá, ela já está no amarelo e eu ainda só estou no azul. Ai, não pode ser, não pode ser, eu tenho que me despachar. Pá, eu já estou no vermelho, elas ainda só estão no cinzento, é pá.
Tu gostas dessa cena de monitorizar a intensidade, não é? Balizar-te. Estou a fazer muito, estou a fazer pouco.
Mas não sou a única, sabes que eu, graças ao MBA, acabei por pedir ajuda no grupo para fazer aqui algumas entrevistas, e então tive a oportunidade de conhecer muitas meninas pessoalmente, que é espetacular. E então eu já não, juro que já não lembro com quem é que falava, mas houve uma que me disse assim, ai, eu normalmente fixo-me com aquela que está assim um bocadinho acima de mim para ver se consigo fazer os mesmos.
É, faz um jogo, não é? Que torna o exercício divertido.
Sim. Assim como aqueles, os desafios que nos colocas, não é? Tipo, quê? Ultrapassou-me? Como? Não pode ser. E então, esta coisa do correr atrás, do ir... Mas é tudo saudável e com amizade, não há aqui nada de
Eu ia-te
negativo,
perguntar
sabes?
Isso, como é que tu te relacionas com as outras pessoas que fazem exercício físico para ti? Ou até que ponto é que elas te influenciam também a fazer exercício? Porque isto é um programa de treino online, ou seja, a maioria das vezes... Nós treinamos todas juntas, vemos-nos a todas, mas estamos em espaços físicos diferentes.
Sim, mas é giríssimo porque o grupo que nós temos foi genuinamente crescendo e partilhando coisas muito pessoais, não é? Uhum. Às vezes tão íntimas.
Mas também tão normais, tão comuns,
sim,
a todos nós, não é?
Mas que às vezes são difíceis de partilhar e que ali as pessoas, nós todas, acho que não temos vergonha de assumir aquela coisa que a Inês partilhou no outro dia, a dizer, estava de birra. Eu também.
Tantas vezes.
Sim, tantas vezes.
Quem nunca?
Tá, exatamente. Aquela, partilhar o, hoje não me apeteceu, ou hoje eu não consegui, mas eu vou, bora lá. E quem é que treina amanhã? E bora lá, miúdas. E quando estamos de férias, não é? É super importante o grupo, que é mesmo para não desistir de fazer exercício. Aquela coisa de, vá pessoal, quem é que vai treinar hoje? Bora lá. Ok, esta treinou, eu também vou treinar. E, epá, tem 5 filhos e está a treinar?
Eu também consigo.
Eu só tenho 2, eu tenho que treinar, não é? Que vergonha. Não, mas é super importante porque é um grupo, um accountability group, em que nós percebemos que não somos as únicas, que aquilo que nós sentimos não é, não há necessidade, não precisamos ter vergonha. Todas nós
nem
passamos.
Nem nos isolar.
Exatamente. E é muito engraçado, uma coisa que para mim foi fundamental em 2022 é perceber que nós nunca sabemos quando é que influenciamos os outros. Às vezes só um, bora lá treinar, faz toda a diferença.
É espetacular, não é?
Sim, e é incrível o quanto nós influenciamos sem saber. Portanto, se não, eu no início não participava muito no grupo, tinha imensa vergonha, porque achava que... elas treinam tanto.
Os outros são melhores.
Elas treinam tanto.
É melhor não dizer nada.
E eu vou sempre ao vermelho. E estou sempre... estava sempre a morrer nos treinos, não é? Eu todos os treinos eu acabava a pensar... morri! Agora vou ali ressuscitar num instante. Mas eu via toda a gente a treinar. E as pranchas. Eu não consigo. Como é que elas conseguem? Então eu tinha vergonha. E não percebia que é tudo um processo, é uma aprendizagem. E é no não desistir que está o ganho, não é? E depois pensei, oh, mas elas parecem porreiras, não é? Se eu puser aqui uma mensagem também, pá, se calhar vou deixar de ter vergonha, não é? E depois foi quanto bastou, porque perdi esta vergonha.
Para sentir todo o apoio.
Sim, e senti, lá está. Tu ainda há pouco perguntávamos quem é que à minha volta... me influenciava ou me ajudava. A realidade é que eu também decidi que eu é que era importante porque eu venho de um meio em que o exercício físico não existe, ou seja, não é uma prática. Mais expressa prática normal é juntarmos à mesa para comer.
Pois, então tiveste por um limite, ou seja, isto é porque eu decido.
Sim, porque como eu não tenho referências nesse nível, a não seres tu e o grupo do Healthy Life, eu decidi que realmente não precisava de mais ninguém. E o grupo foi fundamental para mim. Porque são elas que me motivam no dia-a-dia. O nosso grupo é sensacional porque eu vejo mulheres que estão do outro lado do mundo, que têm horários e que trabalham por turnos e que têm miúdos que não dormem a noite inteira, sim, coitadas. E eu, as minhas, graças a Deus, já dormem a maior parte das vezes.
Das vezes, sim.
Mas, e se elas conseguem, eu também consigo. E eu quero muito dar o meu contributo no grupo, porque percebi que, por vezes, nós influenciamos sem saber.
Sem saber.
E para mim é fundamental. E no trabalho foi a mesma coisa, sabes? Eu comecei a... Eu treino muito à hora de almoço, porque é um horário mais fácil para mim, porque de manhã é correr, estou sempre atrasada por causa das miúdas, e à hora de almoço eu sei que tenho aquela hora só para mim. Portanto, é mais fácil. E ainda consigo ter aquele sentimento de o dia ainda é
ainda
meu.
Vai a mais, exatamente.
E, portanto, eu comecei a ir com muita regularidade ao ginásio e depois já as pessoas do ginásio perguntavam, mas não quero um plano de treinos? Não. Lamento, mas...
Mas eu faço o programa Healthy Life.
Certo. Sai daí. Tipo, então, foram impecáveis, porque elas perceberam que realmente era mesmo importante, porque eu ia lá todos os dias, então reservaram uma sala para mim, ó. Está uma sala, sempre que está disponível é para mim, portanto posso ir treinar à vontade, sem ninguém me chatear. Mesmo que eu não tenha a sala, tenho ali um espacinho só para mim, com todo o equipamento que eu preciso, portanto também foram impecáveis lá.
Quando nós nos começamos a organizar
o mundo conspira.
E a partilhar, começa a acontecer que temos mais ajudas do que aquelas que achamos que temos, porque partilhamos.
E eu acho que nós devemos parar de ter vergonha ou de pedir ajuda, que é um grande calcanhar daquilo, acho eu, da maior parte das pessoas. Eu sempre tive o ginásio à hora de almoço e já treinava no Healthy Life, mas tinha vergonha. Deixei de ter vergonha, porque pensei, mas gente, eu ter vergonha porque treino? Não, quem tem que ter vergonha é quem não treina, não é? Portanto, bora lá. Eu adoro, e o que eu mais achei incrível para mim foi, sabes, neste processo de um ano, houve momentos altos e baixos ainda assim.
Claro.
E nos momentos baixos é quando o universo conspira para tu continuares.
Uhum.
E quando eu estava muito em baixo o ano passado, houve a corrida de dezembro. Portanto, eu comecei-me a preparar para a nossa primeira corrida, para a minha primeira corrida de 10 km. Então foi, bora lá, ninguém me tira deste caminho, está fora de questão.
Tu até te agarraste a isso, porque tu deste força, ou seja, eu vou fazer isto
e não vou fazer
isto, não vai deixar de ficar para trás.
Porque eu vou com meninas que correm meias maratonas, não é? Portanto, 10 quilómetros, eu posso ir a morrer, mas eu vou fazê-los. E nesse processo todo de treinar no trabalho foi muito giro, porque toda a minha equipa começou a treinar. E tanto que nós, na corrida agora do final do mês de março, vamos
juntos. Vão todos juntos. Tão bom.
Sim.
É bom saber que influência que... Como é que nós começámos juntas em 2019 e onde é que isso já vai? Onde é que quantidade de pessoas se sentem inspiradas através de ti a fazer exercício? Eu fico muito feliz e é um privilégio acompanhar este teu caminho de resiliência. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que também é muito importante, porque já falámos sobre o teu poder de decisão, já falámos sobre o impacto que as pessoas que treinam contigo no mesmo programa têm sobre a forma como tu fazes exercício físico. E eu gostava que tu falasses, sem qualquer pudor, de que forma é que a pessoa que conduz o teu programa de treino, que sou eu, te influencia nesta prática.
Sim.
Porque esta relação não é também só um mar de rosas, ou seja, não é só sobre mostrar coisas fáceis, é também sobre mostrar realidades.
Sim, para mim foi fundamental encontrar-te no sentido em que, primeiro, foi o que eu disse no início, tu és mãe, tens 4 filhas, um marido, uma casa, portanto és só uma pessoa normal.
Eu sou só uma pessoa normal, é verdade.
Não, mas não estou a dizer
isto. É que é mesmo verdade.
Só uma pessoa normal, não és uma daquelas tipas do ginásio, não é? Todas musculadas, que vão ao suário e que não transpiram, e mesmo assim estão todas... Percebes? És só uma pessoa normal e também te custa quando estás a fazer exercício. És completamente genuína e isso para mim foi o que fez o clique. É uma pessoa genuína. É tão importante.
Tão bom.
É mesmo. E depois há as outras coisas que, para mim, ao longo de, se olhar para 2019 até agora, nestes altos e baixos, tu conseguiste sempre identificar quando eu estava no mais baixo, sem, no entanto, me fazer sentir mal ou apontar o quanto eu estava em baixo. E coisas como uma simples mensagem no WhatsApp a dizer: olha, que se calhar o mais on era giro para ti. E eu disse: pois, mas nem treinei. Portanto, era só uma mensagem de amor a dizer-me: tu não andas a treinar. E eu percebi, não é? E estes pequenos pormenores de: na terça está na hora de tu fazeres a tua avaliação física. Bora lá.
Sim.
Sem dizer, está na hora de tu...
É o caminhar ao lado, não é?
Sim, sim.
O estar ao lado.
Mas o que é fundamental é o não... Ou seja, não pôr o dedo na ferida de forma que doa muito. É só o... É, pois é, doeu... Sabes, foi, para mim foi fundamental. Todas as vezes que eu estava mesmo para desistir e que mesmo assim não desisti, foi porque naquele momento... Recebi uma mensagem da Mafalda a dizer: então, como é que estás? Não é dizer, não andas a treinar, assim não vais conseguir. Porque essas mensagens eu já as tinha dentro de mim, eu não precisava delas.
Uhum.
Mas tu conseguires, de uma forma tão positiva, genuína e verdadeira, preocupar-te com as tuas alunas é fundamental. Porque como nós bom. Sabemos que é. Ou seja, eu sempre que tu me dizes alguma coisa... Eu sei que vem lá do fundo do mais positivo e com mais amor que pode haver, sabes? E então eu nunca levo a mal, porque nem sequer há forma de levar a mal. Eu bem gostava de pegar no telefone e dizer: olha, mestre, agora. Não, não posso, sabes? É aquela coisa de: ah, tem razão, outra vez, bora lá, pôr o mais on, vamos embora. E olha, o mais on foi fundamental para mim.
É uma boa ferramenta.
É espetacular. É viciante também, mas foi fundamental para mim. Porque eu perceber que estava a treinar, e eu comparo muito isto, que é, quando comecei a treinar, eu estava sempre na frequência cardíaca máxima.
Ou seja, ajudou-te a compreender como é que funciona, sim, o teu corpo, sim, não é? Ou seja, sim, uma coisa é a minha percepção, outra coisa é a medição objetiva.
Sim.
E eu estando aqui, o que é que eu devo fazer agora?
Sim.
E como perceber... é que eu lido com isto?
E hoje em dia já percebo o meu corpo, ou seja, imagina, estou a correr, ainda ontem fui correr. Estava super cansada. Pá, foi fundamental para poder ir dormir melhor. Estava cansada, assim, estou cansada, a maior parte das pessoas vão para o sofá. Eu vou correr, sabes porquê? Porque não é cansaço físico, é cansaço psicológico, que afeta de alguma forma.
E dormes melhor, muito é melhor. Brutal.
Sim. E ao correr, estava tão cansada, estava mesmo de, estou a morrer, vou só fazer 5 km hoje, também era o previsto.
Entrou o negócio outra vez, sim, de algo interno a negociar.
Eu tenho que, amanhã até gostava de ir correr outra vez ao quarta-feira, portanto não posso cansar-me demasiado. Depois já olhei para o mais on e olha, estava sempre no amarelo, afinal não estava assim tão cansada. Lá está, é o acumular do cansaço do dia que me está a fazer isto. E porque também corri ainda há 2 dias, portanto, ok, então isto é o meu corpo a dizer-me, vai com calma. Pronto.
E isso é tão importante, porque essa gestão da relação do exercício no nosso dia e do descanso e de eu perceber o meu corpo precisa de recuperar é também uma aprendizagem muito bonita e com bastante impacto na saúde.
Sim, porque se nós treinarmos à exaustão, não é? É contraproducente.
Mas nós estamos sempre a fazer isso no dia-a-dia, nós podemos sempre mais, mais e mais. Oh, Natércia, eu gostava, para concluir esta conversa maravilhosa, de te perguntar se há alguma coisa que tu, alguma mensagem que tu gostarias de deixar àquelas pessoas que nos estão a ouvir, que se estão a debater neste momento com o processo de criar hábitos de exercício físico, queriam, mas não conseguem, ainda não conseguiram. Se lhes queres deixar alguma mensagem especial?
Sim, primeiro há que começar. Eu já me perguntaram, mas como é que tu fazes? Comecei. Porque o perguntar como é que os outros fazem e nós não começarmos.
Pois. Não.
Portanto, é o começar e aceitar que isto vai ser tentativa e erro, que não vai ser fácil, que vai demorar, e não vai demorar só 2 ou 3 ou 6 meses, não.
É o tempo que for.
É, exatamente.
Que eu precisar.
E que não é igual para todos. Ou seja, eu sou diferente do meu vizinho, da minha vizinha, e eu vou ter um processo único. E eu tenho que respeitá-lo. E esta, perceber o quanto eu sou único é só celebrar-me, não é? Portanto, quem quer começar a ter exercício, um hábito saudável de praticar exercício físico, primeiro tem que começar e tem que aceitar que não vai correr uma meia maratona em 2 dias. Não vai acontecer.
Não.
Não. E além do mais é, toda a gente em casa tem que estar on board. Toda a gente tem que perceber. Porque os outros lá fora não interessam para nada, mas em casa tem que haver esta compreensão e respeito mútuo, não é? Porque não é fácil. As minhas filhas já sabem que a mamã vai treinar.
Pois, passa a ser uma equipa, um apoio. Sim. Que torce por ti.
Exatamente. E se eu olhar, ou se eu estivesse em 2019 e olhasse e me dissessem que o eu de 2023 seria o que eu sou, eu estaria super orgulhosa. Portanto, a mensagem para quem começa a treinar é: daqui a uns tempos, pá, vai valer a pena. Vale mesmo. Agora, é muito duro? Sim. Mas
muito gratificante.
Sim. Olha, e nós somos capazes. É. Portanto, é começar e acreditar no caminho. Que o objetivo final não é a única coisa, é tudo o que se vai ganhando no caminho é bónus.
É bónus.
E é duro, mas é bónus, e é espetacular no final. E daqui a um ano ou 2 anos, não sei, nem é preciso tanto na realidade, passado 6 meses já se começa a ver resultados, e é tão bom.
Tão bom. Natércia, acho que terminamos com chave de ouro. Muito obrigada, foi maravilhoso ter-te aqui à conversa. Espero que seja inspirador para as pessoas que nos vão ouvir. Obrigada
pelo teu testemunho. Obrigada, eu.